retomar a audição que estamos a fazer com representantes dos autarcas a propósito do projeto de lei 431/10, que é originário e subscrito pelo PS e pelo PSD e que altera a lei eleitoral dos órgãos de autarquias locais. Tivemos connosco, como certamente vocês já perceberam, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Dr. Fernando Ruas, e neste momento temos connosco a Associação Nacional de Freguesias, a ANAF, estão presentes o Sr. Presidente, Dr. Armando Vieira, e três vice-presidentes, o Dr. Cândido Moreira, o Dr. Álvaro Nobre e a Dra. Elizabeth Matos, que obviamente todos eles são presidentes de junta de freguesia, ou da Assembleia de Freguesia. Queria dizer-lhes que para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Cidades e Garantias é um grande gosto tê-los aqui presentes. Nós pedimos a Vossa Excelência que emitissem, digamos, um parecer escrito sobre estas alterações legislativas, mas é evidente que também entendíamos que Vossa Excelência deviam estar presentes numa audição oral, porque, enfim, isso possibilita que haja, enfim, questões dos deputados dos diversos partidos representados, que estão, neste momento, aqui o PS, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda já esteve, mas teve de sair, o CDS, neste momento, não está, mas creio que ainda vai regressar, porque esteve aqui. Queria reiterar, portanto, o nosso gosto, a título pessoal e em nome da Comissão, em que se tenham disponibilizado a vir a esta audição e, enfim, tal como é habitual, a nossa sugestão era que o Sr. Presidente fizesse uma intervenção inicial, sem prejuízo de, se quiser, digamos, se poder conceder também a palavra a qualquer um dos seus colegas de direção, e depois os seus deputados porão as questões que entenderem e, enfim, em conjunto o Sr. Presidente, ou quem entender, responderão às questões. Portanto, vou dar então a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Dr. Armando Vieira. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por nos receberem. Quero aqui dizer, eu também já tive um período da minha vida que fui deputado, que é para nós uma enorme honra ver agendado por esta Comissão uma audição parlamentar da Associação Nacional de Freguesias, coisa que, tanto quanto me recordo, não aconteceu no passado. Desse ponto de vista, os nossos agradecimentos por esta oportunidade. Já agora fazia a apresentação do ponto de vista político do grupo que aqui está. O Dr. Cândido Moreira representa o Partido Socialista, a Dra. Elizabeth Matos, o PSD, o Dr. Álvaro Nobre, o PCP, o Dr. Pedro Silva está em Londres, não pode estar, que representaria aqui o CDS-PP, e eu tenho o dever institucional de ser suprapartidário nesta questão, embora sendo militante do PSD desde a primeira hora. Este é um momento, Sr. Presidente, que do nosso ponto de vista deveria acontecer mais vezes. Permita-se-nos a imodéstia desta afirmação. E mais vezes porquê? Porque reivindicamos o direito de ser conhecedores profundos do terreno, das experiências, das vivências, da forma de ser e pensar do nosso povo, do sentimento, das alegrias e das profundas tristezas que possam, porventura, atravessar. E quem primeiro tem essa percepção são os autarcas de freguesia. Decorridos que estão 31 anos de poder local democrático, temos que dizê-lo que o poder legislativo ostracizou sistematicamente.
Deixe-me só dar uma informação que por lá por cima passou, mas creio que não há nenhuma objeção nisso. Isto está a ser gravado e emitido diretamente pelo canal Parlamento. Não há objeção.
Há nenhuma, mas por amor de Deus. Ostracizou sistematicamente este órgão institucionalmente consagrado que são as freguesias em Portugal e que muito contribuíram na singeleza da sua função para, primeiro, a percepção do processo democrático em Portugal. Segundo, para a consolidação do regime democrático. Terceiro, combatendo os bons combates pelas contra as assimetrias locais ou regionais, os bons combates pela coesão social e territorial do nosso país e que, obviamente, aqui alguns autarcas que eu bem conheço, pela sua experiência enquanto autarcas que integram esta comissão, com certeza sabem que isto não é irrefutável. Não é refutável. A nossa experiência de serviço público desinteressado, muitas vezes ultrapassando aquilo que são as funções, as nossas competências e atribuições. Sistematicamente, podemos dizer hoje que as freguesias, uma vez que o quadro legal está obsoleto, as freguesias desempenham inúmeras tarefas que não são compagináveis com a legislação vigente. Então, se há tarefa a que a ANAFRE deseja pôr ombros e apresenta-o nesta casa, na Casa da Democracia, desde 2003 e ao governo de então, sendo Primeiro-Ministro Durão Barroso, é que houvesse uma revisão da totalidade do quadro legal das freguesias. Infelizmente, assim não foi. Esperamos que este passo tão significativo, sermos ouvidos nesta comissão, seja o despoletar desta situação. Mas depois de dizermos, Sr. Presidente, e aqui cumprimento todos os senhores deputados pela atitude e pelo que tomaram, dizer-lhes, e dirigindo-me diretamente ao meu partido, àqueles que representam o meu partido, se o PSD, o meu partido do coração, critica o governo porque, por exemplo, na área da saúde, não somos ouvidos, ou não é ouvido, não são ouvidos os profissionais do setor, se o PSD critica o governo porque na área da justiça não são ouvidos os respectivos profissionais, se o PSD critica o governo porque na área da educação não são ouvidos os senhores professores e todos os agentes da educação em Portugal, se, por exemplo, no Ministério das Obras Públicas houve um período longo, eu vim aqui assistir a uma conferência há um ano atrás, e daí até agora, um ano e tal, até agora vai uma distância enorme, se não ouvem os interesses e os agentes económicos, os interessados e os agentes económicos, obviamente que não pode ser o meu partido a ser parte numa tarefa de ostracizar e levar por diante uma lei que ninguém quer, toda a gente diz que não quer, e que obviamente o meu partido também critica o governo, não ouviu os seus autarcas. Esta crítica, obviamente que é para o meu partido em nome da verdade, e eu estou convicto que ainda há aqui um espaço para procedermos às necessárias correções deste projeto de lei 431/10/3, que do ponto de vista das freguesias introduz desigualdade de estatuto constitucionalmente consagrado. O legislador ordinário pretende legislar em matéria constitucional. Nós refutamos. Temos fundadas razões, alicerçadas na opinião de homens como Marcelo Rebelo de Sousa, Barbosa de Melo, Manuel Lopes Porto, Rebordão Montalvo, só para citar os do meu partido, que dizem que esta lei, este projeto, é manifestamente inconstitucional. Sr. Presidente, o que nos merece, e obviamente quero depositar na mão de Vossa Excelência o nosso parecer formal, que merecerá com certeza a análise desta comissão, e dizer-lhe que o que mais atinge as freguesias, para além do projeto todo que refutamos e que repudiamos e que rejeitamos, o que mais atinge as freguesias é as alterações que se pretendem aplicar ao número 53, ao artigo 53 da lei, do ponto de vista da participação dos autarcas de freguesia nas assembleias municipais, introduzindo aí a tal desigualdade de estatuto que nós referimos. E, do nosso ponto de vista, ao introduzir esta desigualdade de estatuto e das pessoas cujos nomes citei há pouco, fere e viola o artigo 251 da Constituição, mas também visto por uma outra perspectiva da estabilidade funcional do órgão Assembleia Municipal, viola o artigo 116 da Constituição da República Portuguesa. Sr. Presidente, a nossa fundada esperança que esta douta comissão atente nestas questões que são meramente de mero bom senso, pensamos nós, esperamos que haja aqui as correções necessárias, sem evitar dizer que o que nós desejaríamos, como disse há pouco, era que fosse revisto todo o quadro legal, e para isso estamos totalmente disponíveis, quer do ponto de vista de falarmos e avaliarmos a reorganização administrativa do território, do ponto de vista da clarificação das competências e do ponto de vista da diferenciação das freguesias em função da sua dimensão e da sua especificidade, do ponto de vista das tipologias das áreas urbanas, que, embora sendo responsabilidade do Conselho Superior de Estatística, introduz um fator de desequilíbrio que está corporizado na atual Lei das Finanças Locais, que nós também considerámos então, porque não fomos ouvidos, e se tivéssemos sido ouvidos, esta lei não teria, de certeza, os desequilíbrios que tem. Diga-se em abono da verdade, e para lembrar aqui aos senhores deputados presentes, que na Lei das Finanças Locais que nos rege atualmente, que nós consideramos a Lei da Oportunidade Perdida, se não foram as medidas de efeito de travão, haveria freguesias que veriam aumentados os seus recursos em 182%, não era porque não necessitássemos desses aumentos, mas também haveria freguesias que chegariam a perder 80% dos seus recursos. Portanto, vejam que as tipologias das áreas urbanas, que esta lei, de alguma forma, pretende prosseguir na perspectiva da diferenciação, não está correta. Temos, com a nossa participação no Conselho Superior de Estatística, através do Dr. Cândido Moreira, tentado sensibilizar, e penso que está a caminho esse trabalho, de um aprofundamento das tal, perspectivando em que haja uma lei das finanças locais que seja, obviamente, equilibrada e que siga o poder local no seu todo e as freguesias na sua diversidade, todas, no país. Obviamente que com esta lei das finanças locais, e a revisão desta lei das finanças locais, nós fecharíamos o tal ciclo da reforma, para além de falarmos do estatuto dos eleitos das freguesias, que até nos esquecemos sistematicamente, e que também precisa ser lembrado. É uma vergonha da nossa democracia, é uma indignidade da nossa democracia, a situação de muitos eleitos de freguesia em Portugal. Sr. Presidente, ficava-me por aqui por agora, estamos disponíveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente Dr. Armando Vieira, e dá a palavra ao Sr. Deputado Luís Montenegro, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Presidente e respectivos vice-presidentes do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias. Queria começar, naturalmente, por cumprimentá-los por esta vossa vinda aos trabalhos desta Comissão, que estou seguro será enriquecedora do nosso trabalho, que corresponde ao desejo de todos os grupos parlamentares naquilo que é a prossecução das competências desta Comissão, poder, nos processos relativos que por aqui passam, interagir com todas as entidades e os agentes envolvidos nessas operações relativas. Bem sabemos que na Assembleia da República há uma outra Comissão que trata das matérias mais intimamente ligadas com o desenvolvimento da atividade autárquica e que será essa a explicação para não termos estas oportunidades repetidas muitas mais vezes, uma vez que na repartição das competências e no funcionamento da Assembleia da República, por aqui passam essencialmente as questões da natureza eleitoral e é por isso que hoje aqui realizamos esta nossa reunião. É para nós um grande e enorme prazer poder ouvir a opinião da ANAF e eu particularmente, não quero também deixar de registar, que é também para mim simbólico, o facto do Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias ser oriundo da minha região e ter sido já deputado eleito pelo meu círculo eleitoral, portanto também o cumprimento nessa particular circunstância. No que concerne àquilo que aqui nos disse, nós temos já dialogado com o Sr. Presidente da ANAF noutras ocasiões, também em alguns eventos e reuniões de natureza partidária. Enfim, o Sr. Presidente, numa tirada, direi, mais emotiva, fruto do grande apego e da entrega com que desenvolve o seu trabalho e bem, de autarca e aqui hoje de representante desta associação que congrega os autarcas de freguesia de todo o país, apresentou aqui um lamento mais de natureza partidária, que nós resistamos, não temos exatamente a mesma visão, mas enfim, não é o essencial seguramente, é compreensível, mas é o essencial seguramente hoje daqui desta nossa audição. Como proponentes do projeto de lei que está hoje aqui em discussão, eu gostava apenas de dizer sobre aquilo que disse o Sr. Presidente da ANAF o seguinte. Mal fora que o Partido Social Democrata, como partido intimamente ligado à realização cotidiana do trabalho das autarquias locais, desde que há 31 anos, como aqui foi dito, o poder local democrático foi instituído, e como partido, até já há alguns anos a esta parte, liderante, quer do ponto de vista municipal, quer do ponto de vista das freguesias, dizia eu, mal fora, que não fôssemos os primeiros a registar com toda a sinceridade e com toda a autenticidade o papel dos nossos autarcas, o papel dos autarcas em geral, mas muito também o papel dos nossos autarcas e dos nossos autarcas de freguesia. De facto, a sua proximidade com os cidadãos, com as populações e toda a potencialidade que essa proximidade envolve não passa ao lado daquilo que é a nossa concepção da organização do sistema político e, sobretudo, do sistema político local. E somos os primeiros interessados em densificar, em aprofundar essa relação de eleitos e eleitores, configurando ao funcionamento das juntas e das assembleias de freguesia um quadro que possa desenvolver e projetar o seu trabalho de forma positiva no bem-estar das populações. Seja ao nível das competências, como aqui hoje o Sr. Presidente já falou, seja ao nível da consagração de um estatuto mais prestigiante do autarca de freguesia, seja a propósito de modelos de financiamento da atividade das freguesias, são matérias que merecem, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, toda a atenção, que estão na nossa agenda de preocupação no que concerne à estruturação do nosso poder local. Sobre a matéria específica que tratamos neste projeto de lei, que tratamos também hoje nesta nossa reunião, a matéria eleitoral, eu gostaria de colocar uma pergunta muito direta ao Sr. Presidente da ANAF a propósito da sua intervenção. Eu bem sei que na sua qualidade de representante máximo desta associação, o primeiro impulso é, naturalmente, fazer uma análise do projeto naquilo que mais diretamente tem a ver com o funcionamento das freguesias. Mas o Sr. Presidente foi dizendo, no entretanto, que para além disso, que achava esta iniciativa legislativa má, pelo menos foi assim que eu perspectivei. Eu não ia aqui estar a enunciar os princípios da lei, não ia aqui estar a escalpelizar todos os projetos que resultam da iniciativa que está aqui em discussão, mas pedia-lhe só que concretizasse melhor esse seu entendimento, porque tanto quanto eu conheço daquilo que é a posição, acho que generalizada, dos autarcas de freguesia com quem fomos dialogando, no que concerne ao método de eleição dos órgãos executivos, ao método de constituição dos órgãos executivos, esta lei traz avanços significativos. Traz ao nível do município, do nosso ponto de vista, acabando com uma dupla eleição, uma eleição para a Assembleia Municipal por um lado e para a Câmara por outro lado. Traz, através do reforço das condições de governabilidade do exercício da função municipal, sobretudo no que diz respeito à capacidade de levar a cabo o programa que é sufragado pelo eleitorado, mas traz também, e era essa a questão mais direta, no que diz respeito ao processo de constituição do próprio executivo da freguesia. Porque a aplicação do regime proposto à constituição dos órgãos executivos, tanto do órgão Câmara Municipal como do órgão Junta de Freguesia, traduz uma melhoria significativa, no nosso entendimento, desse processo de constituição do órgão executivo. Porquê? Porque no atual modelo, todos sabemos, um presidente de junta de freguesia, que o povo quis fosse o líder daquela autarquia, cujo programa o povo quis fosse o resultado da ação daquele órgão de freguesia, nas atuais circunstâncias e no atual panorama legal de funcionamento e constituição dos órgãos da freguesia, pode ver-se, como de resto acontece variadas vezes, na circunstância de ter um órgão executivo em que não tem um único elemento da sua lista, um único elemento que tenha uma relação de proximidade e de confiança com aquilo que foi a equipa que ele apresentou ao eleitorado. E essa situação, do nosso ponto de vista, este projeto de lei acautela, melhorando significativamente esse funcionamento. No que diz respeito à participação dos presidentes de junta de freguesia na Assembleia Municipal, nós, naturalmente, temos aqui uma perspectiva diferente, porquanto não seríamos irresponsáveis, de resto, se assim pensássemos, mas não subscrevemos as considerações de constitucionalidade que aqui o Sr. Presidente invocou. Respeitamos as posições, mas é evidente que não subscrevemos. Seríamos incapazes de apresentar uma iniciativa legislativa se estivéssemos convencidos da sua inconstitucionalidade, como é evidente. Como, de resto, também não é esse o entendimento, pelo menos o entendimento maioritário da Assembleia da República, porque senão o próprio processo legislativo deveria ter sido travado em primeira instância com o despacho de admissibilidade da iniciativa por parte do Presidente da Assembleia e, em segunda instância, na apreciação preliminar das condições regimentais e constitucionais para a iniciativa ter subido para discussão e votação na generalidade no plenário da Assembleia da República. Em todo caso, nós deter-nos-emos atentamente ao teor do parecer que aqui hoje deixam e, naturalmente, faremos uma avaliação subsequente acerca disso. Agora, dizer-lhe só a esse propósito que a intenção dos proponentes, e naturalmente eu respondo aqui essencialmente pela parte que compete na coautoria deste projeto ao Partido Social Democrata, dizer-lhe que não há a mínima intenção de secundarizar o papel das juntas de freguesia e dos seus presidentes no funcionamento da Assembleia Municipal. Por isso se propugna a manutenção da sua participação. Há dois momentos no exercício das competências da Assembleia que estão ligados aos pressupostos da reforma eleitoral que queremos empreender com este projeto, onde, do nosso ponto de vista, é importante que as deliberações inerentes a esses dois momentos sejam respeitadoras da pluralidade da vontade popular manifestada no ato da eleição do órgão deliberativo Assembleia Municipal. Quais são esses momentos? É o momento de apreciação do Executivo proposto pelo Presidente da Câmara para a constituição do órgão executivo e é o momento em que o grande instrumento de concretização do programa eleitoral é levado ao órgão deliberativo para apreciação. E estes pressupostos estão ligados e têm que ser entendidos, não à luz daquele que é o regime vigente, mas à luz daquilo que é o regime que sequer seja introduzido no funcionamento das autarquias locais. É que, deixando de haver eleições para a Assembleia Municipal, por um lado, e para a Câmara Municipal, por outro, porque deixa de haver eleições para a Câmara Municipal, passa a haver apenas uma só eleição, essa eleição comporta duas grandes manifestações de vontade do eleitorado. A primeira é a escolha do líder da autarquia. As pessoas sabem que a votação para a Assembleia Municipal implica que quem tiver mais um voto que os outros seja necessariamente o Presidente da Câmara, como de resto hoje acontece com a eleição dos presidentes de junta de freguesia. E sabem que o Presidente da Câmara, ou ao Presidente da Câmara, devem ser conferidas todas as capacidades para, de uma forma estável, poder, com eficácia e eficiência, cumprir o seu programa eleitoral. E o seu programa eleitoral também é, neste novo modelo, sufragado com a eleição para a Assembleia Municipal. Coisa que no atual panorama não existe. Aliás, de resto, até uma questão que eu, teoricamente, aqui coloco, que será interessante nós, eventualmente, até estudarmos. Hoje em dia, no atual contexto da nossa lei autárquica, quando é que os eleitores declaram a sua opção em termos de programa eleitoral? É na eleição para a Câmara Municipal ou é na eleição para a Assembleia Municipal? Sendo certo que todos os resultados demonstram que a opção do eleitor não é a mesma. Não há nenhum caso onde a votação das câmaras e a votação das assembleias seja igual. Eu presumo que a opção relativamente ao programa eleitoral seja hoje indexada essencialmente na votação para a Câmara Municipal. Eu presumo que seja essencialmente aí que as pessoas dizem o que é que querem para o trabalho autárquico daquela autarquia. Ora, o modelo que nós propomos, ao acabar com esta eleição e ao fazer depender o escrutínio do eleitorado apenas da eleição para o órgão deliberativo, acrescenta a essa decisão, quer a designação do Presidente da Câmara, a eleição do Presidente da Câmara, quer a escolha do programa eleitoral. Portanto, estes são os pressupostos do projeto que aqui está. Nós não temos, e com isto termino, não temos a este propósito nenhum dogma, temos a certeza de que a iniciativa que apresentamos tem um espírito que está correlacionado com todo o conceito da reforma, que não visa, de forma nenhuma, desprezar o contributo dos presidentes das juntas de freguesia. Estamos disponíveis para que o resultado final desta iniciativa legislativa seja o mais possível concretizado, ou veja o mais possível concretizado este nosso princípio. Isso far-se-á através de todos os contributos que recebermos para os nossos trabalhos. Acabámos de receber há pouco o contributo da Associação Nacional de Municípios, recebemos hoje o contributo da Associação Nacional de Freguesias. Fruto das circunstâncias, é sobre o projeto de lei do Partido Socialista e do Partido Social Democrata que também se receberão os contributos dos demais partidos da oposição e, afinal, esperamos que a solução possa gerar um entendimento e uma adesão maior do que aquela que o Sr. Presidente aqui hoje demonstrou. Pode ter a certeza que por parte do Grupo Parlamentar do PSD haverá um grande empenhamento nesse sentido e esperemos, no decurso deste processo legislativo e dos trabalhos de especialidade que temos agora pela frente, poder, de uma forma mais direta, ir aproximando as nossas posições.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Montenegro, do PSD, e dou a palavra ao Sr. Deputado Mota Andrade, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar, saudar a direção da ANAFRE. Obviamente que para o Partido Socialista o trabalho dos autarcas de freguesia é um trabalho fundamental, é um trabalho vital. E diremos mesmo que são as fundações de uma democracia que cada vez queremos mais participada e mais sólida. Obviamente que não vou comentar, não é esse hábito nosso, o estado de emoção, talvez por estado de emoção, o lamento que o Sr. Presidente da ANAFRE aqui manifestou no início da sua intervenção no que concerne à vida interna do seu partido, mas já terei que dizer algo sobre outro lamento que também com força e de forma muito viva aqui pôs, que passa, no seu entendimento, pela necessidade da revisão do quadro legal das freguesias. Isto leva-me aqui a pôr-lhe uma questão. Será pela necessidade e será fruto dessa necessidade de revisão do quadro legal alguns constrangimentos que os autarcas de freguesia sentem no seu dia-a-dia, nomeadamente em relação aos executivos municipais e, em particular, aos presidentes de Câmara? Isso tem sido muitas vezes falado, hoje mesmo já aqui o foi, na audição anterior, os constrangimentos existentes em relação ao Executivo por parte dos Presidentes de Junta e, em particular, em relação aos seus Presidentes de Câmara. E, obviamente, que caso esses constrangimentos existem, e é também sensação, aliás, estamos certos, perdão, no Partido Socialista, que eles muitas vezes existem, é evidente que distorcem ou podem distorcer a vida e a atividade dos Presidentes de Junta, nomeadamente no que concerne à sua participação nas Assembleias Municipais. E, portanto, este tema é bastante, muito importante para nós. Saber, efetivamente, se os Presidentes de Junta, no seu dia-a-dia, sentem algum constrangimento perante os senhores Presidentes de Câmara. Outro aspecto também lhe queria aqui colocar prende-se com a proporcionalidade que tantas vezes tem sido evocada a respeito deste projeto de lei que estamos a discutir. E trago aqui este problema da proporcionalidade exatamente em relação também às Assembleias Municipais. Ou seja, se não acha, se não entende, que já que hoje existe uma distorção na atual lei muito forte nessa matéria. Desde logo porque os eleitos diretamente para a Assembleia Municipal têm um voto igual aos inerentes, que são os presidentes de junta. Também aqui foi focado, todos nós sabemos disso, que há, na maioria dos concelhos do país, um grande número de juntas de freguesia, que faz com que as Assembleias Municipais tenham, obrigatoriamente, um grande número de elementos, ou seja, pela atual lei, mais um do que o número de Assembleias de Freguesia que existam. E isso pode fazer, muitas vezes, ao terem todos o mesmo voto, pode fazer, muitas vezes, que a vontade popular, pode acontecer muitas vezes, é uma pergunta que também eu deixo, é distorcida em função, exatamente, de que quem votou para a freguesia não votou propriamente para a Assembleia Municipal. E depois aparecem os presentes junta com o mesmo voto desses eleitos. E há aqui uma questão que também é importante, e por isso eu falava na proporcionalidade. É que mesmo entre os presentes junta de freguesia, eu dou um exemplo, por aqui em Lisboa, o presente junta de Olivais, tanto quanto penso, Olivais terá mais de 50 mil eleitores. E depois haverá freguesias já em Lisboa com pouco mais de 500, 600. E o voto é igual na Assembleia Municipal. Portanto, pergunto-lhe também o que é que pensa sobre isso, em termos da tal proporcionalidade e da verdade democrática nessa Assembleia Municipal. Sobre aquilo que a Associação Nacional de Freguesias pensa da lei, nós acabámos de receber o parecer. É evidente que iremos estudar o parecer e vê-lo com cuidado. Obviamente estaremos atentos ao que os senhores têm para nos dizer e teremos isso em consideração agora na discussão da especialidade. Mas também querer registar o seguinte, uma mudança, de certa forma, de posição do Sr. Presidente da ANAFRE em relação a um último contacto que nós tivemos e em que não me pareceu que a Vossa Excelência estivesse assim tão contra o atual projeto de lei. É óbvio e era claro que estava assim no que concerne a não, ou a, digamos assim, ao restringirmos a participação do Presidente de Junta, dos Presidentes de Junta na rejeição, na possibilidade da rejeição do Executivo e na votação do Plano e Orçamento. Mas em tudo o resto, percebi na altura que o Sr. Presidente da ANAFRE e os membros na altura que o acompanharam, nomeadamente o Dr. Cândido, que viam na lei algumas vicissitudes, coisas positivas, aliás, que também já foram aqui faladas pelo deputado Luís Montenegro, nomeadamente na existência de uma só lista, na estabilidade, na transparência que poderá existir com este projeto de lei. E daí também perguntar-lhe, então, o porquê dessa mudança de posição. Obrigado.
Deputado Mota Andrade, Partido Socialista, a palavra ao deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar a presença nesta comissão do Sr. Presidente da ANAF e dos Srs. Vice-Presidentes aqui presentes. Creio que é muito importante que estas audições sejam feitas e particularmente a ANAF, que representa tanto das freguesias do nosso país e tendo em conta esta importante realidade do poder local, que são as freguesias, é importante, do nosso ponto de vista, quando se discute uma questão fundamental, como é a lei eleitoral autárquica, que a ANAF seja ouvida e que, obviamente, e que naturalmente as suas considerações sejam, de facto, tomadas em devida conta por esta comissão que tem a seu cargo a aprovação na especialidade deste diploma. Nós já tivemos a oportunidade, neste processo, até mais que uma ocasião, de tomar contacto com opiniões vindas da ANAF e de eleitos de freguesias. Enfim, a ANAF fez uma ronda pelos grupos parlamentares em que nos exprimiu a sua posição. Eu próprio tive a oportunidade de participar há poucos dias num encontro distrital da Distrital de Lisboa, da ANAF, enfim, na qualidade de deputado eleito pelo círculo eleitoral respectivo, onde me pude aperceber de um descontentamento muito grande da parte dos presidentes de junta de freguesia e de outros eleitos de freguesias relativamente a este projeto de lei, relativamente fundamentalmente ao estatuto que é atribuído aos presidentes de junta nas assembleias municipais, que é de facto um estatuto secundarizado relativamente à situação, diminuído relativamente àquela que é a situação atual. E até tive a oportunidade, numa assembleia municipal de que sou membro, de participar num debate sobre esta matéria, em que os senhores presidentes de junta, membros da Assembleia Municipal por inerência, contribuíram para a aprovação de uma moção de repúdio por este projeto de lei, que contou com a subscrição, aprovando uma moção subscrita por 17 dos 20 presidentes de junta daquele município. E 17 em 17 dos 20, sendo que só estavam presentes 19, portanto só dois presidentes de junta é que não subscreveram aquela moção, e todos eles são do PS ou do PSD, que são, enfim, os partidos que têm maioria nas juntas de freguesia do município, já agora digo qual é, que é o de Sintra. Sintra, Amadora tem menos, tem só 11, mas Sintra. Eu fui vários anos na Amadora, mas enfim, há alguma mobilidade na área metropolitana e eu também mudei de residência e mudei de inserção autárquica. Mas eu já tive a oportunidade também de ver o parecer enviado para a ANAF, que chama a atenção para algumas incongruências que têm sido pouco referidas. Eu permitir-me até sublinhá-las, porque creio que vale a pena, que incongruências são essas? São de que os presidentes de junta nas assembleias municipais não votam a proposta de plano e orçamento, mas votam o relatório e as contas, ou seja, votam a execução daquilo em cuja aprovação não puderam participar, o que é, de facto, uma coisa que não lembra. E depois tem outro aspecto, que é votam as moções de censura, mas não votam as moções de rejeição. Ou seja, as moções de censura que já estão previstas hoje continuam a votar. Também não há nenhuma proposta que deixem de existir. Mas se a moção de rejeição, ou seja, aquela que é doer, não votam. Como a primeira é mais ou menos a feijões, porque mesmo que seja aprovada, isso não tem consequências relativamente à subsistência do Executivo, já votam. Mas depois, quando pode estar em causa a queda do Executivo, aí não, aí já não votam. E, portanto, obviamente que há, e em relação ao orçamento ainda há um outro problema, quer dizer, não votam o orçamento, mas depois votam elementos fundamentais para a execução do orçamento, como, por exemplo, empréstimos. E outros aspectos, como outras decisões, outras deliberações que são fundamentais para a execução orçamental. Aí depois já votam. E, portanto, há no mínimo aqui uma... A proposta é no mínimo inconsistente desse ponto de vista. Mas aquilo que de facto é fundamental, que parece que de facto diminui mesmo. Eu há pouco dizia o estatuto e depois esta questão de a utilização da palavra estatuto até foi aqui, de certa forma, aviltada com a ideia de que estávamos a falar de penachos. Não estamos a falar de penachos, estamos a falar é de alguém que é eleito pelos seus cidadãos
como presidente na junta de freguesia, que nos termos legais tem direito de participar nessa qualidade num órgão deliberativo municipal e que representa aí os cidadãos que naturalmente o elegeram. Portanto, não se trata de nenhum penacho, sendo que, em circunstância alguma, ser presidente de junta de freguesia neste país é penacho para alguém. Pelo contrário, é um ónus e pesado. E quem convive com o dia-a-dia de uma autarquia local, imagina que se há titular de cargo político que está sujeito a uma pressão constante por parte dos seus concidadãos, é precisamente o presidente de junta. E isto creio que não é novidade para ninguém. E é um trabalho que, enfim, não tem a compensação de estar sob os holofotes. É desconhecido para muitos cidadãos, menos para aqueles que vivem na respectiva freguesia e que acompanham e que fazem um juízo diário sobre aquela que é a ação do seu presidente junto à freguesia e que, obviamente, consideram importante que na Assembleia Municipal do seu município a sua freguesia possa estar representada através do respectivo presidente. Mas eu gostaria que comentassem dois argumentos que têm sido utilizados em defesa deste projeto de lei, nos vários debates onde participei, com contraditório relativamente a esta matéria. Houve dois argumentos que foram invocados a favor da perda de direitos de voto dos presidentes de junta. E um deles era a ideia de que os presidentes de junta seriam um elemento de chantagem sobre a Câmara ao votar o orçamento. Estariam de acordo com os seus, de um lado, enfim, para defender, para puxar a brasa à sua sardinha, como costuma dizer, para defender a sua freguesia, faziam um elemento de chantagem sobre a presidência da Câmara, de que ou cedem nestas reivindicações ou nós não votamos. E, portanto, há o argumento da chantagem que eu gostava que comentassem, do vosso ponto de vista, como é que encaram esse argumento, se o consideram válido. Por outro lado, mas também, eu diria um tanto contraditoriamente, mas também sendo invocado a favor da perda de direitos de voto dos presidentes de junta, vem também o argumento de que, bem, os presidentes, há uma sobre-representação de determinados partidos, na medida em que os presidentes de junta de freguesia, uma vez chegados à Assembleia Municipal, votam com os seus partidos e diluem-se nos respectivos grupos. E, portanto, não faz sentido nenhum que, por essa forma, os grupos sejam indiretamente beneficiados ou prejudicados. E eu também gostava que comentassem este argumento. São dois argumentos que me parecem contraditórios, mas eles são os dois utilizados, para defender a mesma tese. E por isso eu gostaria que se referissem a isso. Eu não vou já para hoje, já ouvi também usar argumentos depois da dificuldade prática disto tem, sobretudo naquelas assembleias municipais, mas enfim, isto agora já é um pouco caricato. As questões sérias já as coloquei, mas naquelas assembleias municipais onde há muitas freguesias, vai ser um pouco complicado encontrar uma forma de distinguir ou se arranjam setores diferenciados das assembleias municipais para separar, vão para um lado os de primeira e para o outro lado os de segunda, que são os que votam menos, e portanto, objetivamente, são de segunda. Eu não estou a dizer isso em termos pejorativos, estou a refletir uma realidade objetiva. Há uns que votam em tudo e há outros que só votam em algumas coisas. Ou então é pela cor das camisolas, tem que se encontrar em um processo qualquer permitir distinguir os que se fazem os presidentes de junta dos demais. Mas isto obviamente é caricatural porque isto resolve. Isto é o menos. Obviamente que isto é o menos. Aquilo que do nosso ponto de vista é mais problemático é de facto consagrar a existência num mesmo órgão de cidadãos que têm direitos diferenciados. Isso é que de facto é algo que merecia uma reflexão muito séria por parte desta Comissão.
Deputado António Filipe e, por último, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por saudar a ANAFRE, na pessoa do Sr. Presidente e dos restantes membros presentes, dizer-lhe que, para nós, CDS-PP, também é extremamente importante podermos estar aqui, nesta audição, e ouvir as posições que nos vieram aqui transmitir e que nos parecem, obviamente, de maior interesse, tanto mais que, como o Sr. Presidente, na sua exposição inicial, também agradeço, sublinhou, são muitas vezes aqueles que estão mais próximos dos cidadãos e, portanto, melhor conhecem até o próprio funcionamento de toda esta a questão autárquica. E, portanto, dizer que com certeza iremos ler, eu próprio já li de uma forma, enfim, talvez não tão profunda quanto gostaria, mas tive a oportunidade, desde que foi distribuído, de ler o parecer formal da ANAFRE, e dizer-lhe que estamos de acordo com muito, bastante do que aqui nos vieram trazer, nomeadamente, desde logo, com a conclusão, com a total rejeição deste projeto de lei do Bloco Central, e que, a nosso ver, de facto, é também não só mau, como é inconstitucional. Como é inconstitucional pelos motivos, certamente, que conhecerão e que nos explicarão. Portanto, a nossa posição é conhecida, eu gostaria apenas, para, até porque algumas das questões e das dúvidas já foram aqui levantadas, e sobretudo são conhecidas, são públicas, não gostaria de estar a prolongar, gostaria só de comentar, e pedir um comentário, ao mesmo tempo, a uma parte do parecer que aqui nos trouxeram, que me parece lapidar. Que é, quando dizem, e bem, que fala-se e legisla-se em nome de, acrescento eu, de uma suposta estabilidade e governabilidade. E depois perguntam, e bem, eu pergunto também, acaso se sente que alguma vez a estabilidade pôs em causa a governabilidade ou que esteve ameaçada por falta daquela? 30 anos de democracia, que já chamamos adulta e tal, não era perceptível, mesmo quando ela dava os primeiros passos, mas agora que é adulta, se estabilizou e os governantes a praticam com uma inevitabilidade sem retorno, há quem apregou que é preciso mudar para estabilizar e governar? É exatamente este, permitam-me, Srs. Deputados, Sr. Presidente, é este o ponto. De facto, para que mudar? Por mudar, e muitas vezes, mas mais das vezes, como neste caso, mudar para pior. E, portanto, era neste sentido que eu gostaria de obter um comentário da parte do Sr. Presidente, agradecendo desde já o parecer, que obviamente, naturalmente, merecerá da nossa parte da atenção devida e merecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP. E então agora, para responder em conjunto às questões, o Sr. Presidente da ANAFRE, Dr. Armando Vieira.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar ser sintético e seguir aqui, penso eu, as questões que nos foram apresentadas. Desde logo, ao meu companheiro de partido, se me permite, Sr. Deputado Luís Montenegro, dizer-lhe que o ideal, e aqui já respondo a algumas questões, era que este processo parasse. O bom senso mandaria, permitam-me esta frase, que este processo parasse e então pegássemos na revisão todo o quadro legal. Isso seria, aquilo que nós pretendemos no nosso parecer, uma verdadeira reforma. E nós, ainda enquanto Conselho Diretivo da ANAFRE, que tem mais 2 anos de função, e Vossas Excelências, Srs. Deputados, gostaríamos, e acho que teríamos sentido-nos, íamos muito honrados de ser os agentes e os protagonistas dessa reforma, dessa verdadeira reforma do poder local do ponto de vista das freguesias. A essência do voto nos executivos, é óbvio que a essência do voto do cidadão comum, e nós reivindicamos o tal direito de conhecer o terreno como ninguém, é no executivo, seja ele da junta ou do município. Mas frequentemente, quando não há grandes disparidades de prestígio, porque por vezes acontece, ou de hostilidade aos eleitos ou aos candidatos, os resultados das votações andam a par. Andam muito a par. É fácil, basta fazer uma análise da estatística dos resultados. Obviamente que nós estamos disponíveis para tudo, já o dissemos, reafirmamos. A pluralidade, Sr. Deputado, é muito importante. Mas tão importante como a pluralidade, será a representatividade. Será o reflexo nas assembleias da vontade dos cidadãos. E este projeto, tem ouvido muitas críticas, e nós comungamos dessa crítica, distorce a representatividade em termos de razoabilidade do ponto de vista daquilo que são os desejos dos cidadãos. Não há intenção de secundarizar os presidentes de junta, foi a frase que eu gostei mais de ouvir de si. E esta frase tem consequências. Tem que ter consequências. Não vejo, Sr. Deputado Luís Montenegro, um desfecho diferente daquele que me vai na cabeça para esta frase. E obviamente que nem espero outra coisa de si que não seja que tenha a consequência que todos nós esperamos. Os órgãos executivos bloqueados. Olha, o modelo por excelência de eleição autárquica é o modelo das juntas de freguesia. É verdade que, por vezes, é o modelo por excelência. Funciona na perfeição. Quando se fala, e o PCP, o Sr. Deputado António Filipe sabe disso, refere que houve necessidade de repetir, houve 7 mil e não sei quantas eleições, não é? Nas autarquias freguesias houve cerca de 300 mil eleições. desde que foi implantado o poder local democrático. Bem, quantas conhecem quantas houve? Houve alguns problemas, é verdade que houve. E há um relativamente recente que nós nos cansamos de apresentar propostas de alteração, que é resolver de uma vez de quem é a competência da escolha do Executivo. E por vezes, porque no passado, nas freguesias, o Executivo era escolhido pela Assembleia de Freguesia, agora é indicado pelo Presidente e ratificado pela Assembleia. É preciso clarificar de uma vez por todas. O Executivo é da escolha do Sr. Presidente de Junta, no caso, em Abreu. Ponto. Está resolvido o problema. E se este modelo for aplicado aos municípios, ou a experiência destas 300 mil eleições em Portugal, nas freguesias, é um modelo que pode servir perfeitamente aos municípios. Nem sequer precisamos ser criativos aqui nesta matéria. A utilidade da iniciativa... Bem, a utilidade desta iniciativa, Sr. Deputado, responde. O parecer da Associação Nacional de Freguesias, o parecer da Associação Nacional de Municípios, respondem às centenas, eu não quero dizer milhares, mas sei que são largas centenas, de moções de rejeição que, pelo menos, têm chegado à Presidência da República.
É e também chegaram umas centenas largas.
Pronto. Mas a informação que nós temos é via a Presidência da República. Nem sequer fui ao meu partido saber quantas chegaram. E diga-se que no início, porque o projeto ainda não tinha entrado formalmente na Assembleia, nós na altura recomendámos aos senhores Presidentes de Junta que não enviassem para a Presidência da República. Mesmo assim foram enviados para a Presidência da República centenas, largas centenas. Não temos um controle exato, mas o número é muito mais, é importante o número, mas a qualidade. É verdade que este projeto e esta iniciativa, a utilidade que os senhores deputados reivindicam, ninguém quer. Toda a gente diz que está contra. Mas, afinal, quem é que defende a pretensa intenção de dar estabilidade a uma coisa que está estável? As delegações distritais e regionais, para os senhores deputados não sabem, a ANAF tem uma delegação em cada distrito e nas regiões autónomas, 20 delegações. Os responsáveis dessas delegações que corporizam e que refletem o peso político dos partidos em cada uma dos distritos ou regiões autónomas, pronunciaram-se massivamente contra, com algumas propostas extremamente radicais, até de gente vinda da minha área política e mais à direita. Mais radicais, que não é uma prática corrente, como sabem, dos partidos do centro-direita e da direita. Que nós, como pessoas sensatas, dirigentes, responsáveis, que queremos estar dentro das regras e do respeito institucional que a nossa função de parceiros sociais nos obriga, e bastante fui criticado, o Sr. Deputado António Filipe ouviu, no sábado passado, no excelente encontro de freguesias do Distrito de Lisboa, que começou às 9 da manhã e acabou, eram 8:30 da noite, foram perceptíveis as críticas também ao Presidente da ANAF por não ser mais duro na contestação. E já agora dizer, e a solidariedade ao Sr. Dr. Ramos Preto, enquanto Presidente da Comissão de Poder Local, que foi o deputado de serviço e que muito ouviu naquele dia. Muito ouviu. Mas também acho que todos aprendemos um pouco. E também Sr. Deputado Ramos Preto naquele dia. A proximidade como mais-valia, Sr. Deputado, a proximidade é um bem essencial, indesmentível, incontornável. Somos tão próximos para resolver os problemas dos cidadãos como somos próximos, infelizmente, para ser assassinados no desempenho da função, agredidos, esfaqueados, ofendidos, para já não falar dos prejuízos materiais que todos temos, porque a nossa função, do ponto de vista material, também é uma indignidade. Depois dizer-lhe e pedir desculpa pelas críticas, porque eu tenho se nós não formos capazes de ser autocríticos, não temos legitimidade para criticar os outros. E eu comecei por criticar o meu partido. E as posturas do meu partido. O meu partido que eu ajudei a implantar, Sr. Deputado. O meu partido por quem já ganhei muitas eleições, como sabe. O meu partido para com quem eu... A minha família... Bem, nem vamos falar disso. Lamenta-se porque quando há eleições, a família esquece. Portanto, esta autocrítica não pretende ofendê-lo. Não, com certeza não se sentiu ofendido. É uma autocrítica e é uma profunda mágoa que o maior partido do poder local, um partido que quando começou a desenvolver-se no país, em termos de implantar-se no país, nós tivemos a tarefa de ajudar a implantar o partido, às vezes em situações bem difíceis, a essência, a plataforma de sustentação do partido nos momentos menos bons, que o partido estava fora do poder, ou em que estava, em que os cidadãos não se reviam no PSD, a plataforma de sustentação do partido, e que ficou, e que perenemente foi o guardião da ideologia para o futuro, foram os autarcas de freguesia. Esta é que é a verdade nua e crua da situação. Senhor deputado Mota Andrade, também gostei muito de ouvir dizer aqui hoje uma frase, afinal hoje vim aqui ganhar muito, nas debates em que participámos, trabalho dos autarcas de freguesia é fundamental para o Partido Socialista. Também tem que ter consequências. Vossa Excelência disse tudo nesta frase. E eu espero que vá ter as consequências que nós esperamos, que é respeitar a dignidade institucional dos autarcas de freguesia. É o meu entendimento, Sr. Deputado. Aquilo que eu disse do PSD, obviamente, fará o que entender, é o meu pensamento, porque eu gosto de estar de forma séria nas coisas. Assim como já agora repito aqui uma coisa, que os senhores deputados, não estou a dizer que os senhores deputados não são sérios, por vezes, eu que sou mais um homem mais frontal, mais do terreno, não sou tão cuidado na argumentação, e por vezes sou mal entendido, quando, por exemplo, me atrevo a dizer, alto e bom som, como disse no encontro das freguesias de Lisboa, e algumas pessoas que estão aqui à minha beira não vão gostar de ouvir, eu dizer, do ponto de vista do relacionamento institucional freguesias-municípios, o PCP é um exemplo no nosso país. Isto é uma verdade que eu terei que dizer sempre, porque é a constatação no terreno que me recomenda que o diga. Desculpem lá. É o que eu penso. Não é o que eu penso, é o que eu constato. É o que eu constato no terreno. Nos exemplos de ligação. Na situação dos constrangimentos, porque vem através dos constrangimentos, na contratualização de competências, na protocolização de competências, na valorização daquilo que é a essência, de que a essência da boa gestão, que é de quem tem que executar a competência, é quem a executar mais rapidamente e a menor custo. E desse ponto de vista, acho que há muita gente boa em todos os partidos, que entende, gente muito inteligente. No meu partido, muita gente bem qualificada. Também há muita gente que não percebe este princípio essencial, até do ponto de vista da defesa da sua retaguarda. Mas isso é outra altura, e também há nos outros. Mas, enfim. Os constrangimentos dos senhores Presidentes de Câmara, Senhor Presidente, Senhor Deputado, há constrangimentos. Há constrangimentos. Eu estou aqui para falar a verdade. Sabe? O senhor sabe que eu venho para falar a verdade, não venho. Quem seria eu para estar aqui a dizer menos verdades aos senhores deputados? Não seria digno desta audição, se eu fizesse. Há constrangimentos. Há constrangimentos da parte dos senhores presidentes de Câmara que não respeitam os senhores presidentes de Junta. Há constrangimentos provocados pelos senhores presidentes de Junta que não sabem fazer-se respeitar. Esta é a verdade da realidade do poder local em Portugal. Há presidentes de junta que, dado o seu peso, porque são pessoas que podem ter o humilde cargo de presidente de junta, mas que conheço muitos no país, que são grandes empresários, gente que administra grandes empresas e que, obviamente, pelo seu peso específico, económico ou social, conseguem influenciar decisivamente o presidente da Câmara. E há gente muito humilde, que se calhar não tem essas posições, que, obviamente, que o Sr. Presidente da Câmara também manobra a seu bel prazer. Há destas situações todas. Não em tudo está bem, Sr. Deputado. Nem em tudo está bem, Sr. Deputado. Não é esta iniciativa. Não é esta iniciativa que vai resolver estes problemas. Se houver aqui uma clarificação das competências que nós defendemos, uma diferenciação das freguesias, uma dignificação da autarquia freguesia, em sede de lei das finanças locais, que é uma tarefa em que a democracia portuguesa não respeita a Constituição da República Portuguesa, então aí nós estaremos no bom caminho, perspectivado em servir melhor os cidadãos ao menor custo possível, dignificando todos os agentes políticos do terreno. E desse ponto de vista, quem está mais próximo dos cidadãos, quem ouve os anseios, as desgraças, enfim, eu poderia aqui contar-vos N coisas, já acontece o deputado Mota Andrade. Mas vou só citar para quem nos está a ouvir. Uma, por exemplo. Não passa pela cabeça dos senhores deputados, pelo menos os que não conhecem profundamente o terreno, que um presidente de junta ou uma presidente junta, temos muitas senhoras, dentro das da enorme diversidade de formações, desde agricultores, operários, até académicos, empresários, médicos, muita gente qualificada que temos hoje nas juntas de freguesia, e crescentemente, felizmente. Mas essas pessoas, obviamente que muitas vezes, nomeadamente nas freguesias mais ruralizadas, são chamadas a resolver problemas até de entendimento entre casais desavindos. Entre casais desavindos. Quantas vezes? Quantas vezes somos o fator de estabilização de uma família? Quantas vezes? Quantas vezes somos o socorro do cidadão que está a passar fome? Quantas vezes? Quantas vezes somos o socorro do cidadão que não tem dinheiro para os medicamentos? Quantas vezes isso acontece? A proporcionalidade, é óbvio que a dimensão, o número não faz a questão. É verdade que há freguesias, que se me perguntar, há concelhos que têm freguesias a mais? Provavelmente. Mas isso não é da responsabilidade da ANAF. Nós estamos dispostos a debater tudo. E aí caberia, se calhar, esta questão. Isoladamente, não faz nenhum sentido, do nosso ponto de vista. Portanto, partamos para essa. Haja a coragem para nos credibilizarmos juntos dos cidadãos, senhor. Já disse tudo. Há de um lado e há do outro. Há influências. Há autarcas de município que usam e abusam dos seus presidentes de junta, como há o presidente de junta, que, pelo seu peso, como eu disse, local, social, controlam e condicionam as decisões do seu presidente de câmara. Então, clarifiquem-se as competências, senhor deputado. Esse é um dever desta casa. É isso que nós desejamos, em nome da dignidade funcional de todos nós, municípios e freguesias, perspectivada em função de tal princípio que eu volto a repetir, de que quem deve executar a tarefa é quem melhor a pode executar e a menor preço. Essa é fundamental até para uma boa gestão das finanças públicas e dos impostos que tanto custam a pagar aos nossos cidadãos. Sr. Deputado António Filipe já referiu aqui, não votamos o orçamento, as incongruências são estas, e olha, mas eu deixo-me só acrescentar mais uma. Não votamos o orçamento municipal, mas das decisões, do ponto de vista da recolha fiscal que hoje o município tem competências, em sede de IMI, ou em sede da variação do IMI, ou da variação do IRS, na Lei das Finanças Locais, possibilita agora, também vamos ter voto. Nas taxas e nas licenças, também vamos ter voto. Portanto, naqueles fatores, nas rubricas, que são decisivas para um bom equilíbrio orçamental, não votamos o orçamento. Naquilo que é fundamental, que é a hierarquização das freguesias. A hierarquização da despesa. E a questão da chantagem que o Sr. Deputado falou, eu digo-lhe, eu recuso o termo chantagem. É a magistratura de influência a funcionar. Como os grupos parlamentares sobre os governos perspectivados, como os grupos parlamentares do meu distrito, do distrito do Porto, do distrito de Braga, de Guimarães de Lisboa, cada grupo procurando influenciar a decisão no sentido de beneficiar a sua área de origem. Isso não se trata, não é chantagem, é o dever. É o dever das pessoas. E o Presidente da Junta também desenvolve esse tipo de tarefas, mas quantas vezes na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento, senhores deputados, o Presidente da Junta não faz, fruto da sua experiência, da sua vivência local, o Presidente da Junta não faz. Sr. Presidente, desculpe, já termino. O Sr. Presidente da Junta não faz chantagem, ajuda a ponderar de forma responsável, sublinho, a ponderar de forma responsável a hierarquização das prioridades de investimento em cada município, assentes no, da necessidade básica dos cidadãos. Essa é que é a tarefa. Essa é que é a nobreza da nossa função. Essa é que é a nobreza e o verdadeiro trabalho dos autarcas de freguesia e a sua presença nas assembleias municipais. Sr. Deputado Nuno Magalhães, quem reivindica a estabilidade? Olha, Sr. Deputado, eu gostaria muito de lhe responder, mas ao que parece ninguém. Afinal, esta questão da instabilidade parece que vai morrer solteira. Por aquilo que nós verificamos na análise do debate e o que ouvimos no país, afinal, não há nenhuma instabilidade. E se não há instabilidade, quando o nosso país tem tantos e graves problemas com que todos nós nos devemos preocupar, eu acho que devíamos deixar de nos preocupar com uma questão que não merece tal tipo de intervenção e tanta atenção, tanto dinheiro gasto como temos gasto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias. Srs. Deputados, não tenho mais inscrições. Creio que vou poder encerrar. Queria apenas terminar agradecendo ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Dr. Armando Vieira, aos Srs. Vice-Presidentes Dr. Cândido Moreira, Dr. Álvaro Nobre e Dr. Elizabeth Matos, pela presença. Agradecer muitos contributos. Evidentemente que está visto que há aqui pontos de vista diferenciados, mas eu também penso que é capaz de haver algum caminho para fazer. Os senhores, os autores do projeto, digamos, no fundo, os dois partidos maiores, os escritores do projeto, seguramente que ouviram as vossas razões. É evidente que depois há um conjunto das coisas a ponderar, e certamente também vão ouvir, agora na continuação da discussão, também os próprios contributos da oposição. Agora, o que queria reiterar é que para nós foi um gosto e uma honra que estivessem connosco e que os vossos contributos foram muito úteis, que a frontalidade é uma coisa que, aqui nesta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é uma coisa que muito apreciamos. Aliás, isso é sabido, é a frontalidade de várias pessoas que aqui passam e, portanto, nós apreciamos muito isso. Achamos que é assim mesmo, é aqui que as coisas... aqui é um dos sítios onde as coisas se podem dizer com frontalidade e, portanto, enfim, isso também enaltecemos e agradecemos a vossa disponibilidade em terem vindo, alguns, se calhar, de mais longe que Lisboa, a esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Está encerrada a sessão. Na próxima semana temos a audição, terça-feira, às 15 horas, ao Sr. Bastonário, às advogados, às 16h30, o Sindicato Magistrado do Ministério Público e às 17h30, o Conselho Português dos Refugiados, matéria de asilo. Muito obrigado, bom fim de semana, Sr. Deputado.